Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, essa foi uma semana muito especial aqui para duas famílias da Igreja Batista Gênesis. Eu queria perguntar se nessa noite o Dalton está aqui no nosso meio. Está aqui o Dalton? Ele veio? Está lá em cima ou está aqui embaixo? Cadê o Dalton? Levanta-se a mão. O Dalton, que está lá no fundo da igreja, ele é pai do Caio. Dalton, se eu fosse você, sabe o que é que eu queria fazer hoje na Gênesis? Eu queria subir para o salão dos jovens para ver o meu filho pregar. Ele está pregando lá em cima, por isso que ele não está aqui no templo. Se você quiser, eu peço a um dos diáconos que está na porta aí para te levar lá em cima. Eu não perderia essa oportunidade por nada no mundo, de ver meu filho pregar. Olha que coisa, né? Dalton é um querido do meu coração, nós fomos contemporâneos de juventude na Assembleia de Deus. E essa semana, a casa do Dalton, da Magali, do Amauri, eles estão debaixo de vitórias, porque os filhos deles, eles conseguiram, depois da conclusão do curso de advocacia, passar na OAB, que não é fácil, irmãos. Não é fácil. A gente sabe que, óbvio, existe um esforço humano, não é? Existe estudo, disciplina, existe tudo isso. Mas a gente sabe que sem a bênção de Deus a gente não vai a lugar nenhum. Eu queria chamar o Amauri para vir com o filho dele aqui, o filho vai dar um testemunho, mas eu queria que ele fizesse, depois do testemunho dele, ele ficasse aqui junto com o filho para ver de perto o testemunho, e depois ele fizesse uma oração por ele, porque agora o início da vida profissional dele vai começar. E se a bênção de ser aprovado na OAB é grande, a bênção de ter uma carreira de profissional de sucesso é maior ainda, não é? Depois, ele mesmo vai orar pelo filho, porque não tem oração mais poderosa do que a oração de mãe e de filho. Se você quiser ficar com ele, também pode, viu? Fica aí, ah, beleza.
A graça e paz, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Na verdade, eu sou um quase membro que já vou virar membro da Igreja Batista Gênesis. Eu participo do coral daqui da igreja. Tem alguns irmãos que já me conhecem. E eu queria contar só um pouquinho sobre essa experiência que eu tive, que para mim foi determinante e, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou universitário desde 2014. Eu entrei na UFAL no período 2 de 2014, e eu estou concluindo agora, estou no décimo período. E aí, para os que não conhecem os ditames da prova da OAB, a gente faz duas fases nessa prova. A primeira fase consiste numa prova de questões objetivas, e a segunda de questões discursivas. E aí a gente teme muito, a gente passa o curso todo pensando que nós vamos fazer uma prova que vai determinar o que nós seremos após a nossa vida acadêmica. E isso é uma particularidade do nosso curso, porque isso nos traz uma pressão maior. E essa pressão eu acho que vinha desde o começo do curso e eu não entendi ainda. E aí quando chegou no nono período, eu resolvi fazer a prova. A gente já está capacitado para fazer a partir do nono período. E aí na primeira oportunidade eu quis fazer para ficar livre logo, achando que Deus já tinha determinado que aquela seria a data da minha aprovação, que eu passaria por essa prova de uma vez. E aí desde o final do ano passado eu comecei a me dedicar para essa prova e alguns sintomas começaram a aparecer e foram sintomas que me deixaram um pouco triste e deixaram a minha família também. A partir do momento que eu ia estudando, que a prova ia chegando, que as aflições da vida e todos os obstáculos iam aparecendo, o meu psicológico começou a ser afetado. E a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês aqui hoje é que a nossa mente, ela deve ser cuidada todos os dias. Nosso psicológico é determinante para que nós possamos alcançar nossos objetivos e principalmente para que nós possamos viver bem. E nesses dias que eu estudava, eu estava esgotado tanto fisicamente como psicologicamente, e eu não tratava disso. Eu não conseguia dormir direito. Eu estava me cobrando de uma forma que eu não conseguia suportar. Muitos podem achar que é uma coisa simples, mas assim, para mim não era. Para quem está passando, não era. E tudo ia acumulando, e aquilo foi me angustiando de tal forma que nas vésperas da prova, na verdade eu fiz a primeira prova, eu passei na prova de questões objetivas, e aí eu fui fazer a segunda prova. Na segunda prova, a segunda prova é um pouquinho mais difícil. E aí eu estava me cobrando mais ainda do que na primeira. E aí quando chegou o resultado da segunda prova, eu não passei. Eles sabem que quando eu cheguei dessa prova, eu só fazia chorar, eu não sabia nem o que dizer a eles, porque eu me senti como se eu fosse um fracassado naquele momento, porque todas as pessoas estavam fazendo a prova, estavam passando e eu não, e eu tinha me dedicado tanto. Só que a prova da OAB, graças a Deus, eles dão uma segunda chance pra gente. Ele dá uma segunda chance, e nessa segunda chance é uma repescagem que se dá só para você fazer a segunda fase de novo. Quem passou na primeira fase faz a segunda fase de novo, se perdeu. E era o meu caso. E o meu psicológico já estava ruim nesse momento. E agora ficou pior ainda. Porque o sentimento de fracasso, o sentimento de que eu era incapaz, começou a me tomar, sabe? E eu não desejo isso para ninguém, não desejo. Porque você começa a se auto-sabotar, você começa a não acreditar mais em você. E isso foi determinante para que eu desse uma volta por cima. Na última semana, antes da prova, dessa prova agora que eu fiz, eu tive uma crise de ansiedade. E poupando vocês dos detalhes, eu achava que eu ia morrer nessa crise. Só quem sabe, só quem... Eu tenho quase certeza que alguns de vocês já sentiram isso que eu senti, e é muito, muito, muito ruim. Muito ruim. E eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. Até então eu não sentia, eu nunca tive esses problemas. E aí eu tive essa crise, e os meus pais me ajudaram demais, demais, e eu só tenho a agradecer a eles por isso. Graças a Deus eu fiz essa prova e saí achando que não ia passar de novo. Como sempre, esse sentimento ruim estava me rondando, mas ao mesmo tempo eu tinha uma esperança. Dessa vez foi diferente. Dessa vez Deus me mostrou que estava comigo. E Ele sempre tinha mostrado, eu que não estava querendo ver. E graças a Deus, na sexta-feira, eu tinha dito a eles que o resultado ia sair no sábado. Porque eu não queria que eles me cobrassem, ou queria que eles ficassem me perguntando se eu tinha passado ou não. E aí eu disse a eles, vai sair no sábado o resultado, não é na sexta não. Mas era na sexta. E aí logo quando eu acordei, eu soube que saiu o resultado. E aí quando eu fui olhar na lista, graças a Deus, meu nome estava lá. Glória a Deus. E o que eu tenho a dizer é isso, meus irmãos. Eu liguei pro meu pai chorando. A gente chorou muito no telefone juntos, porque só a gente sabe o que a gente passa. Só a gente sabe que essas conquistas são duras, mas valem a pena. E eu tenho certeza que Deus fez isso por nós. Deus fez isso por nós. E é isso, meus irmãos. É só agradecer por isso tudo. Só agradecer aos meus pais que me ajudaram tanto. Agradecer ao meu irmão que não está aqui, mas que também é o meu melhor amigo. E eu agradeço. Agradeço por tudo, Deus.
Amém, Jesus. Tu é maravilhoso, Pai. E eu digo uma coisa a vocês. Vocês que estão prestes a fazer qualquer concurso, qualquer prova na vida de vocês, os desafios virão, as tribulações virão, mas não desistam nunca, porque nós temos um Deus maravilhoso em nossas vidas. Nós temos um Deus que nos honra diante das tribulações da nossa vida, né? E a cada momento a gente sabe que tem um Deus, nós sabemos que nós temos um Deus vivo em nossas vidas, que é tudo no tempo dele, né? Nada no nosso tempo. Então ele sempre colocou a mão dele sobre nós, nos tranquilizando, nos dando aquela paz e nos dando a certeza que nós iremos vencer essa batalha. Eu não tinha dúvida disso, né? Então eu digo a vocês, não desista do sonho de vocês, não desista dos desafios que vocês vão encontrar pela frente. Vocês jovens, obedeçam seus pais, porque Deus está lá em cima, está aqui embaixo, está em todos os lados, eles estão vendo quão vocês é fiel a Ele. E através da obediência, através da criação que eu dei a Ele, Deus está me honrando e Deus está dizendo, olha, Ele vai te dar retorno. Ele vai te dar retorno, Ele vai fazer vocês felizes. É? Nós não somos merecedores de tanta vitória, mas o Senhor Jesus, Ele tem misericórdia sobre nós. Eu vou fazer uma oração aqui. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Deus, que Tu tens feito em minha vida, por tudo que Tu tens feito na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, Jesus, por todos os desafios que estão sendo superados, Pai, por todos os milagres que o Senhor tem vindo fazendo em nossas vidas no dia a dia, Pai. Obrigado por mais uma vitória, Jesus. Deus Todo-Poderoso, cuida de todos os lares, Pai, cuida dessa nação, cuida desses jovens, Senhor Jesus. Faz com que eles consigam, Pai, alcançar as vitórias, Deus, mas te obedecendo, Pai, obedecendo aos seus pais, obedecendo, Senhor Jesus, à tua família, Deus. Pai Todo-Poderoso, obrigado por este momento, Jesus. Obrigado por cada passo que nós temos dado, Pai, e o Senhor está segurando em nossas mãos, Jesus. Obrigado, Pai, por esta família maravilhosa. Obrigado, Pai, por cada oração que foi feita para que ele tenha conseguido esse objetivo na vida dele, Pai. Isso é o começo de tudo, Jesus. É o começo da vida profissional dele, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle, Deus. Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa vida maravilhosa que nós estamos tendo agora nesse momento. Por esta dádiva, Pai. Por estes milagres, por essas conquistas, que ainda virão muitas e muitas, eu creio, Pai. Abençoa essa nação, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa a nossa liderança, Pai, para que eles possam ser professores desses homens que estão se formando agora. Obrigado, Jesus, por cada momento. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Amém.
Nós louvamos a Deus pela vida do Gabriel, pela vida do Caio, por essa vitória tão significativa na vida dos dois. Mas antes de ministrar, irmãos, a palavra de hoje, deixa eu contar o resultado da votação, daquela consulta que nós fizemos à igreja acerca do modelo de culto que nós podemos desenvolver em relação ao futuro aqui. Dos que votaram, um foi resistente, disse, não muda nada que está tudo bom. Achei bonitinho que ele votou isoladamente, nem tinha essa pergunta na consulta, não é? Porque se não é para mudar nada, a gente não consultaria, né? Mas eu achei muito autêntico do coração dele ele responder o que nem foi perguntado, não é? Eu achei muito legal. Daqueles que preferiram dois cultos iguais, um de manhã e um outro de noite, votaram 199 pessoas. Dos que preferiram dois cultos gêmeos no final da tarde, começo da noite, 73 pessoas. Então, o que venceu foram os dois cultos gêmeos, perdão, dois cultos iguais, um de manhã e um de noite. A gente já tem uma linha, né, por onde a gente andar. Mas vamos à ministração da noite de hoje. O Senhor quer falar conosco agora na palavra. Eu quero convidar você a pensar comigo de que nós temos algumas versões. Nós não somos seres de uma única versão. Aliás, o Ariano Suassuna, que talvez tenha sido nordestino, na minha concepção, o filósofo nordestino mais inteligente da nossa geração, e eu sinto muita saudade do Ariano, irmãos. Toda vez que eu vejo alguma coisa do Ariano na internet, eu fico pensando assim: Deus do céu, nós não temos um sucessor para o Ariano aqui no Nordeste. O Nordeste, ele só fez, ou muita gente trabalhadora, nós somos um povo trabalhador do Nordeste, ou fez humorista. Humorista tem demais aqui. Então, no Ceará e no Piauí tem humorista dado em rodo. Mas filósofos, cabeças que pensam, na minha geração aqui, foram muito poucos. E o mais projetado deles foi o Ariano Suassuna, o paraibano Ariano Suassuna. E o Ariano, ele diz uma coisa muito interessante acerca das versões humanas. Ele diz que tinha muita resistência de conviver com os normais, porque os normais, eles têm versões muito diferentes e algumas são surpreendentes. E é verdade isso, porque às vezes você convive com uma pessoa a vida inteira e de repente ele toma uma atitude, uma ação, ou ele diz alguma coisa que você fica surpreso com aquilo que ele fez, que ele disse, ou com aquela ação que ele tomou, não é? Aí o Ariano justifica, ele diz assim: por isso que eu prefiro conviver com os doidos, porque ele só tem uma versão. E tentando justificar porque ele gostava dos doidos, o Ariano Suassuna conta que o pai dele era governador da Paraíba, quando entre as obras que fez na Paraíba, ele fez um hospício. E depois de construir aquele hospício, ele resolveu dar um nome ao hospício, de Hospício Juliano Moreira. Até hoje o hospício tem esse nome lá. E ele justifica a escolha do nome, é que o Juliano Moreira, na época em que ele fez o hospício, ele era o psicólogo, o psicoterapeuta mais conhecido no Brasil. E ele levantou uma tese e desenvolveu uma tese da psicoterapia do doido com trabalho. Ele entendeu que ocupando o doido com trabalho, ele podia trabalhar com aqueles que tinham alguma disfunção mental, para que ele ficasse cada vez melhor. Ele achava que a ociosidade dentro dos hospícios produzia mais loucura ainda. E aí a tese dele andou pelo mundo e ele se tornou muito conhecido. Por isso que o Ariano escolheu o nome dele para dar, o pai do Ariano, aliás, escolheu o nome dele para dar aquele hospício, Hospício Juliano Moreira. E aí no dia da inauguração do hospício, o Juliano foi convidado, o governador estava lá, o governador convida toda a imprensa, o hospício era enorme, uma casa nova para cuidar dos enfermos emocionais na Paraíba. E aí, para caracterizar a escolha do nome e a linha de trabalho que eles iam desenvolver naquele hospício, ele manda comprar dezenas de carros de mão, porque quando eles trouxessem aquela primeira leva de doidos para entrar no hospício, eles já iam entrar com o carro de mão, porque a ideia é que eles já fossem se acostumando com o trabalho desde a entrada no hospício, para ver uma associação emocional entre o lugar onde eles estariam internados e trabalho mesmo. E aí os doidos estão entrando com os carros de mão, o Juliano Moreira muito orgulhoso, né, porque a sua tese está andando pelo mundo e na Paraíba o tornou tão relevante que o hospício levou seu nome, quando de repente eles olham e veem que um doido vem com um carro de mão emborcado para baixo. Aí o governador pede licença a dois seguranças que estavam na frente dele, vai na direção do doido e diz: querido, é o seguinte, você não notou como os seus colegas da frente estão carregando os carros. Você está carregando o carro da forma errada. Ele está emborcado. Ele falou, não. Eu estou carregando ele emborcado conscientemente mesmo. Ele disse, mas não é melhor você desemborcar? Vai andar muito mais fácil. Ele disse, para o senhor pode ser melhor, mas para mim não. Porque desemborcado, vão botar pedra para eu carregar. Emborcado aqui, ninguém bota pedra. Aí o Ariano dizia, o doido é autêntico. Ele não tem duas versões. Não é? Mas nós, os crentes, nós temos um problema muito grande, irmãos. Nós abraçamos o Evangelho para sermos desafiados a mudanças. A mudanças que muitas vezes têm que envolver a personalidade. Mudar a personalidade não é fácil não, irmãos. Mas muitas vezes nós chegamos ao Evangelho com uma personalidade completamente deficiente. Nós temos que aprender a controlar caráter. Essa manhã eu fui visitar uma família e eles estavam com um filho em estado de depressão antes de vir para a escola dominical, com um filho deprimido. Mas quando você vai fazer uma anamnese da razão pelo qual o filho está deprimido, o problema são as tensões emocionais entre o pai e a mãe. O menino vê tantas brigas que aquilo produz insegurança na sua vida. E conversando um pouco com a criança, eu disse depois para o papai, papai, no lugar de consertar a criança, a gente tem que consertar é você. Porque a criança está crescendo fragilizada pelo seu mau comportamento diante dela. E quando a gente chega no Evangelho, irmãos, a gente tem, e é desafiado, a ter que passar por uma mudança profunda, que começa no estereótipo exterior. Um dia nós estávamos fazendo uma cruzada numa cidade do interior aqui, e quando nós estávamos arrumando o som, chegou um bebum lá, mas embriagado mesmo, uma aparência horrível, fétido. E ele olhou para cima, a gente em cima do caminhão arrumando o som, ele olhou para cima e veio, ninguém vai ter hoje aqui, é culto? Ou é show? Eu falei, não, é culto. Ele falou assim, eu posso vir? Pode, venha. Queridos, quando a gente foi começar aquele culto de 7 horas da noite, tinha pouquíssima gente, depois lotou, ficou bastante gente. Mas o primeiro que estava lá era aquele cara, que tinha chegado de tarde bêbado, na hora que a gente estava montando o som. Agora de noite ele já não estava mais bêbado, tinha passado o efeito etílico, ele tinha tirado a barba, tinha tomado um banho, botou a sua melhor roupa, estava sentado no primeiro banco que a gente colocou ali. Eu fui conversar com ele, nos segundos que antecederam o culto, porque eu percebi pelas suas feições que podia ser ele. Aí pela voz eu reconheci que era ele, porque ele estava tão diferente que eu só fui reconhecê-lo de fato e não perguntar se era ele que tinha vindo de tarde perguntando se ia ter culto. Ele disse, sim, foi. Eu quero pedir até desculpa, porque eu cheguei aqui muito, muito bêbado. Mas eu cheguei em casa e eu disse, hoje é o dia da minha mudança. Aquele foi o último dia de pinga na minha vida. Aí tomei 2 litros de leite e foi fazendo um efeito benéfico no meu corpo. Eu tomei um banho, tirei a barba, botei a melhor roupa. E hoje, quando chegar no final do culto, pastor, não esqueça de fazer o apelo, porque eu quero ser o primeiro a me converter. E converteu. Até hoje, ele é crente, inclusive é pastor de uma Assembleia de Deus naquela cidade onde nós fizemos aquele culto. A mudança principal que eu vi naquele dia foi de estereótipo. Mas Deus já estava fazendo uma mudança interior no seu coração, que ele já tinha sentido a consciência de que ele tinha que se libertar da aguardente, que aquilo fazia mal a ele. Mas a gente tem que passar por outros tipos de mudança. A gente não pode continuar vivendo uma vida hipócrita. A gente não pode continuar mentindo. A gente não pode continuar respondendo por ímpeto às questões que muitas vezes tensamente são apresentadas no cotidiano da vida da gente. Ou não acontecia isso? Quando você via tensões dentro das suas relações profissionais, das suas relações emocionais, dentro do seu casamento, na sua relação com seu filho. Aí a tendência do colérico, do sanguíneo, é responder com muito ímpeto, com muita força. é dizer coisas que ferem. Aí se tornou crente, irmãos, a palavra tem que alinhar. Nós temos que melhorar a versão, porque é melhorando a versão que um dia nós vamos ser aprovados por Deus para ir morar no céu. Eu hoje quero trazer aqui a vocês a figura de um dos personagens mais imperfeitos do Evangelho, o Simão. O Simão era tão imperfeito que quando Jesus olhou para ele, ele percebeu que havia a maldição do nome instalada na vida dele, porque naquela época, os pais, de alguma forma que a gente não entende direito, porque a nossa cultura ocidental, na nossa cultura ocidental, nós não temos por hábito escolher nome de filhos de acordo com a personalidade e o comportamento que ele vai ter, mas naquela época, naquela geração de Jesus, era interessante isso. Os nomes eram escolhidos e, surpreendentemente, com a escolha dos nomes, os filhos começavam a se comportar de acordo com o significado do nome. E é interessante também que mães e pais escolham nomes com significados ruins para os seus filhos. Por exemplo, no Velho Testamento a gente tem o caso de Jacó, que quer dizer suplantador, enganador, trapaceiro. Como é que uma mãe escolhe um nome de um filho de trapaceiro? Você vai chamar o menino, aí diz assim: ô, trapaceiro, vem cá. Não dá para você entender porque um pai e uma mãe escolheu um nome feio, um nome de significado feio assim. E é interessante como Deus, quando entra na história de Jacó, a primeira coisa que ele faz é corrigir aquilo. Ele diz: Jacó, é o seguinte, você tem que passar por uma mudança para justificar a mudança de nome que eu vou fazer. E aí Deus muda o nome de Jacó e bota o nome de Jacó de Israel, príncipe de Deus. É? E a história, ela tem, de Jacó, ela tem dois pilares. A primeira versão, trapaceiro. A segunda versão, bem melhorada, príncipe de Deus. Olha que mudança, que ponte, que construção. Agora, no caso de Pedro em específico, quando Jesus, ele conheceu Pedro, ou quando ele teve um encontro com Simão, ele ainda se chamava Simão. Ele disse: Simão, eu vou mudar seu nome. Você até aqui era Simão. Seus pais lhe batizaram com um nome, eu vou dar outro. E aí ele dá o nome de Petros, pequeno fragmento de rocha, pequena pedra. Não chega a ser uma rocha, mas é um paralelepípedo. O que Jesus estava falando para ele é o seguinte: haverá uma profunda mudança na sua vida que precisa ser justificada, não pela mudança de nome. A mudança de nome vai ser só para você lembrar de que você tem que mudar de vida. Isso acontece conosco, irmãos. Quando nós começamos a congregar em uma igreja evangélica, nós começamos a ser chamados de crentes, de cristãos. Por que Deus nos permite essa mudança? Para lembrar a gente que o comportamento tem que mudar, que aquele comportamento pecaminoso, imperfeito, livre, não se adequa à decisão que a gente fez. A mudança de Pedro não aconteceu simplesmente porque Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Se deu porque a cada vez que ele lembrava que Jesus mudou de nome, ele lembrava também que Jesus mudou de nome para ele mudar de vida. E quando ele estava com um comportamento ainda antigo, duplo, Jesus olhava para ele e dizia assim: Simão Pedro, Simão Pedro. Ele misturava as duas naturezas de Pedro, como quem se dissesse: Pedro, você ainda está conservando a sua natureza carnal, já era para você ter evoluído um pouco mais. Você ainda está na versão velha, filho, já era para estar na versão nova. Você tem o Espírito Santo que pode lhe auxiliar nisso. Você tem a mim que estou do seu lado, oferecendo para você um modelo melhor, mas você ainda continua se comportando como o velho Simão. Então a proposta de hoje é levar as nossas emoções a uma reflexão profunda da maior proposta do cristianismo pós-salvação. Porque nada se compara com a salvação. A proposta maior do cristianismo é: em Cristo Jesus somos salvos. Mas a segunda proposta, e essa depois da salvação a maior, é que haja mudança genuína de comportamento. Essa é toda a expectativa de Deus. Por isso que Jesus mudou de nome Simão para Pedro, só para lembrar. Só para lembrar. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, não houve uma mudança instantânea, não. O caminho a ser percorrido era longo, mas era para lembrar que ele tinha que mudar. E eu me consolo, irmãos, que Jesus apelidava as pessoas, porque a minha mulher é contra apelido, e eu gosto de apelidar todo mundo. Quando ela reclama de mim, eu digo, olha, vai reclamar de Jesus, foi ele que me deu esse modelo. Ele gostava de apelidar todo mundo. Vamos ao texto nessa noite, irmãos, Lucas 5 e 8. Indo ao texto, eu quero só lembrar aos irmãos que existem duas pescarias milagrosas na Bíblia Sagrada. Duas pescarias infrutíferas que se tornaram milagrosas. As duas envolveram Pedro. Havia um recado profundo de Deus a dar ali acerca de autenticidade de geração de vida nova, de proposta central do cristianismo, mudança de vida. O cristianismo nos traz a uma expectativa de Deus, e a expectativa de Deus é que sejamos todos parecidos com Cristo. Por isso que somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Lucas 5,8 diz que, vendo isso, o Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aparentemente, quando a gente olha Pedro quebrantado diante do que ele viu, e o que viu foi que ele tinha vindo de uma pescaria profundamente infrutífera. Foi o dia que ele conheceu Jesus e que Jesus chamou ele ao ministério. E disse aquela clássica frase, a partir de hoje eu vou fazer de você pescador de homens e não de peixes. Mas quando você vê Pedro assim quebrantado, se ajoelhando diante de Jesus e pedindo distância, porque a santidade de Jesus não combina com a sua pecaminosidade, você diz, pronto, Pedro já está mudando. Desse Simão aí que está de joelho, vai nascer um Pedro. Mas a gente não pode confundir comoção e impacto produzido por a visão de um milagre com uma mudança interior. Muitas vezes você expecta, espera, anseia que milagres aconteçam na vida de um marido, de um filho, para que ele mude. Mas deixa eu te dizer uma coisa, milagres produzem comoção e não mudança. Eu já vi muitas pessoas desfrutarem de milagres profundos que não mudaram de comportamento diante de Deus. O milagre estava diante dos seus olhos, mas o comportamento continuava o mesmo. Não se enganem, milagre não molda caráter. O que molda caráter são outras coisas que nós queremos ver nessa noite. O fato, e principalmente o fato é esse, ó, que nós temos uma melhor versão, e muitas vezes, mesmo no cristianismo, a versão que estamos apresentando é a nossa pior versão. A versão que não dá um testemunho do Evangelho, a versão que não atrai outras pessoas à igreja, a versão que não inspira os nossos filhos a uma vida santa. No boletim de hoje, eu chorei a ausência da construção de herdeiros para os nossos heróis espirituais. E eu desafiei os pais a pensarem que os heróis da nossa geração estão nas suas casas, na figura dos filhos. E nós devemos todos gerar filhos que sejam vencedores em Cristo Jesus, que sejam cheios do Espírito Santo. E é curioso isso, irmãos, muitas vezes a nossa espiritualidade, ela não inspira nem a vida dos filhos. Você pode enganar todo mundo da igreja, mas você não engana quem mora com você. Quem mora com você sabe quem você é, sabe se você mudou, sabe as suas resistências à mudança, sabe como você se comportava antes do cristianismo e sabe como você se comporta hoje. O Pedro, ele vem ao Evangelho fruto de um milagre. E o milagre se deu depois de um dia que ele pesca a noite inteira. E Jesus se encontra com ele, irmãos. E quando Jesus encontra com ele, manda ele voltar ao mar para pescar. Agora você imagina como não era difícil para Pedro, um pescador experiente, ouvir de um pastor o direcionamento de voltar a pescar no mesmo lugar que ele pescou. Nós temos muita dificuldade de mudança, irmãos. E uma das principais dificuldades de mudança reside no fato que nós temos o nosso conhecimento vivencial e a nossa experiência de vida muitas vezes milita contra qualquer tipo de tendência de mudança. Ah, não adianta não, porque eu já tentei por aí e não vai dar certo. Ah, adianta não, já vi gente fazer isso e não funcionou. Quando a gente acha que sabe alguma coisinha pequena, irmãos, fica difícil de mudar. Agora Pedro estava com a ordem de Jesus para voltar a pescar, mas estava difícil de voltar a pescar, porque ele era pescador experiente e ele sabia, a noite toda pescou e não deu, o mar não deu peixe, e Jesus queria mudar Pedro. Sabe qual é uma das maiores dificuldades de mudanças que nós temos nas nossas vidas? É que nós temos o espelho da alma quebrado. A gente não sabe reconhecer as nossas próprias deficiências. É muito fácil você reconhecer os defeitos e as deficiências do outro. A gente nota muito isso em aconselhamento de casais. Por isso que eu não gosto de aconselhar casais, marido longe da mulher. Eu posso até ouvir em separado, mas depois eu vou querer ouvir os dois, um na frente do outro. Porque a perspectiva de um, se você olhar, é totalmente diferente da do outro. Quando você ouve um, você pensa assim, depois de ouvir o outro: não, nós não estamos falando da mesma pessoa. Porque a mulher acusa o marido de um monte de coisa. E quando você vai ouvir o marido acusa a mulher de um monte de coisa. Porque nós somos seres imperfeitos. Os seres humanos são assim. Nós temos a alma quebrada. O espelho da alma, melhor dizendo, quebrado. A gente não consegue enxergar para dentro. Porque enxergar para dentro dói muito. A gente vai ter que reconhecer que não é bom e que está precisando melhorar, e isso é muito difícil na nossa humanidade. Pedro tinha o espelho da alma quebrado, irmãos. Para ele era difícil demais enxergar seus defeitos, os seus impulsos, as suas instabilidades. Para haver mudança genuína, eu aprendi uma coisa: a gente tem que ir dando passos pequenos. Conseguir vencer e estabelecer uma mudança plena instantaneamente da primeira vez que a gente tenta é um quase milagre. Isso não acontece muito na vida das pessoas, não. A gente tem que ir devagarzinho, passo a passo, e a gente vai avançando nas mudanças, com muita vigilância, percebendo as áreas deficientes da nossa vida, até que a gente conquiste um estado de versão melhor. Uma outra coisa que faz a gente ter dificuldade em apresentar a nossa melhor versão para Deus é que nós não temos por hábito o desenvolvimento do valor da excelência. Um dia um amigo me indicou um livro que mudou a minha perspectiva do valor da excelência. O autor desse livro é um palestrante americano chamado Mark Sanborn. Quando eu, na frente da livraria, eu vi a capa desse livro, eu liguei para esse amigo que indicou esse livro, eu disse: bicho, tu está brincando comigo, rapaz. A capa do livro é horrorosa, e o livro é bem fininho. Ele disse: você me pediu a indicação de um livro bom, não foi? Foi. Confie na minha palavra, compre o livro. E eu comprei o livro e me apaixonei por esse livro. Um dos melhores livros que eu já vi na vida. O cara era carteiro. E fazia o serviço dele de carteiro na rua em que o Mark Sanborn, quando se divorciou da esposa, foi morar. E ele era palestrante, vivia viajando pelos Estados Unidos, palestrante de empresas grandes, General Motors, Samsung, LG, Sony. Vivia viajando para fazer palestras. E aí o carteiro percebeu que ele vivia viajando, e aí num dos dias que ele encontrou ele em casa, ele foi até falar com ele e disse assim: eu podia ficar aguando a sua grama? O senhor parece que viaja muito, a sua grama está morrendo. Ele disse assim: mas você vai me cobrar quanto? Não vou lhe cobrar nada, eu sou carteiro, passo por aqui todo dia, dou uma aguadinha. Aí quando ele viajou, passou 15 dias viajando, quando voltou, o gramado estava todo verdinho. Aí o cara foi falar com ele de novo, o carteiro: escuta, você está viajando muito, o gramado está resolvido o problema, mas eu noto que você não tem uma caixa onde eu coloque as suas correspondências, os seus jornais, eu estou jogando tudo no alpendre da sua casa. Quem passa da rua vê que a sua casa está sem ninguém dentro, sabe por quê? Porque vai se acumulando correspondências no alpendre da sua casa que não são retiradas. Você não podia fazer uma caixinha que eu coloco tudo dentro? Aí ele comprou uma caixinha, colocou lá, ele colocava dentro. Aí o cara começou a ficar desconfiado: não, esse cara quer fazer alguma coisa comigo, não é possível. A função dele é ser carteiro, o cara tá observando detalhes da minha vida, que isso é coisa de esposa, não é coisa de carteiro. E aí, numa outra oportunidade, aí ele disse assim: ainda tem um problema que a gente gera insegurança na sua casa, aqui o senhor deixa a luz do alpendre acesa. Não dava para instalar um interruptor dentro do alpendre, porque quando eu passar de manhã para entregar a carta, eu desligo. Porque com a luz acesa, as pessoas continuam vendo que não tem pessoa dentro de casa. O cara disse assim: rapaz, eu vou até instalar esse interruptor, mas primeiro você tem que me dizer por que que você está fazendo isso comigo. Escuta, você é carteiro, cara. O seu chefe não vê o seu trabalho. A sua função é entregar a carta. Se você faz muito mais do que isso, você nunca vai ser promovido por isso. Ele disse: não, o senhor está enganado, eu não faço isso para ser promovido, eu faço isso, sabe por quê? Porque eu não quero ser carteiro. Como assim você não quer ser carteiro? Ele disse: não quero ser carteiro, eu quero ser o melhor carteiro dos Estados Unidos. Eu não quero ser apenas o melhor carteiro dos Estados Unidos, eu quero marcar a sua vida. Eu quero que o senhor lembre que um dia o senhor morou numa casa que tinha um carteiro que era muito mais do que carteiro, porque ele tinha o valor da excelência dentro dele. Ele queria marcar todas as pessoas que ele entregava carta com esse valor de excelência que era intrínseco na sua personalidade. Aí ele disse: não, já sei. Vou revolucionar minhas palestras. Vou falar sobre o valor da excelência e vou citar o exemplo do carteiro. E aí ele começou a falar isso pelas palestras que ele dava. Aí um dia, a FedEx, a Cometa FedEx, que aqui se chama Cometa FedEx, mas lá é só FedEx, é a empresa que faz o serviço de correspondência dos Estados Unidos. Todas as cartas dos Estados Unidos são feitas pela FedEx. Aí os caras começaram a contar: ó, tem um palestrante que fala muito de um carteiro. Então, se fala de carteiro, fala daquilo que a gente faz. Por que que a gente não contrata esse cara para ser palestrante da gente? Aí contrataram o Mark Sanborn para ser palestrante. E ele disse: eu aceito, agora tem uma coisa. A primeira palestra, teste que eu fizer, eu quero fazer para a diretoria e não para os funcionários da empresa. Eu quero falar sobre o valor da excelência. Só que para falar sobre o valor da excelência, eu queria pedir um carteiro para estar aqui dentro dessa palestra, porque eu vou usar o exemplo dele dentro da minha palestra. Pode ser? Pode. Aí quem foi o carteiro que ele chamou? O carteiro da rua dele. Aí ele construiu uma palestra sobre o valor da excelência, e aí no final disse assim: quem me ensinou o valor da excelência foi esse carteiro, porque ele queria a sua melhor versão de carteiro. E ele fazia muito mais do que o seu serviço de carteiro, ainda que não tivesse nenhum chefe para ver o seu trabalho que era externo, e por isso ele jamais seria promovido pelo valor da excelência que ele estava desenvolvendo, porque ninguém estava vendo, senão os clientes da FedEx. Sabe o que foi que aconteceu? No outro dia esse cara estava promovido a gerente, e depois de meses se tornou diretor da FedEx. Mas ele não fazia isso para ser gerente. Ele não fazia isso porque queria ser diretor. O que ele fazia, nenhum gerente dele via. Ele fez isso porque tinha o valor de desenvolver uma versão melhor dentro de si. O Pedro foi encontrado por Jesus na sua pior versão, irmãos. Se chamava Simão Pedro. E tinha vindo, era egresso de uma pescaria infrutífera. Aí Jesus chega para ele e diz: você vai voltar para o lugar onde você veio e de onde você pescou a noite toda e não pescou nada, e vai voltar a jogar as redes lá. E é interessante o que Jesus diz, irmãos. Se atente nisso, porque isso tem muito a ver com o que eu vou querer construir, com o que eu vou querer construir na vida de vocês e na minha vida também. Deixa eu voltar aqui. Quando Jesus encontrou ele, ele disse: Pedro, você vai lá e vai jogar a rede em águas mais profundas. Em águas mais profundas. Sabe o que eu entendo isso, irmãos? Tem um sentido figurado muito grande nisso. O que Jesus está falando não era para ele ir para um lugar mais profundo do mar, não. Jesus está falando: Pedro, para haver mudanças na sua vida, você tem que mergulhar mais fundo. Porque se você ficar na superficialidade, você nunca vai passar de Simão para Pedro. A gente precisa olhar para o que existe na Bíblia com olhares de revelação. Pedir o Espírito Santo para ajudar o que Deus está querendo falar ali. Jesus está falando para Pedro: Pedro, você anda na superficialidade, é por isso que não encontra resultados profundos na sua vida. Isso tem muito a ver com a vida da gente, irmãos. A gente abraça o Evangelho, mas a gente vive na superficialidade. A gente lê muito pouco a Bíblia, a gente ora muito pouco, a gente evangeliza muito pouco, a gente tem muito pouca comunhão com irmãos, a gente tem muito pouca comunhão com Deus, é só vida superficial. E Jesus está dizendo para ele: Pedro, vai, se aprofunda. E nessa de se aprofundar, irmãos, o modelo do outro não serve. Porque não é porque aquele cara tem um modelo corretinho, ora, lê a Bíblia direitinho, que nele eu vou me inspirar. Eu tenho que me inspirar em uma mudança, isso sim. E eu estava lembrando, irmãos, que alguns recordes que alguém já bateu no passado são muito difíceis de se bater por muitos anos. Até que alguém enxerga que pode ir além e consegue quebrar. Por isso que o modelo no outro não serve. Deus pode querer ir muito mais além com você. E eu me lembrei do Michael Phelps, que está inclusive na palavra do boletim também. Esse camarada, ele simplesmente ganhou 28 medalhas na natação. Nunca houve um campeão com esse cara. Ele levou o apelido de albatroz, porque quando ele abria os braços, parecia com as asas de um albatroz, a maior ave das Américas. E de todas as especialidades do Phelps, os 100 metros borboleta era a maior. Ele fez 1 minuto e 10 segundos e ninguém batia o recorde dele, faziam 23 anos. E os Estados Unidos têm uma cultura, irmãos, de fazer heróis. Quando vence a idade de um herói, ele já quer ter um outro herói no esporte pronto, porque isso massageia o ego da nação. Mas quem vai quebrar os recordes de um homem que ganhou 28 medalhas de ouro, 28 medalhas olímpicas, 23 foram ouro, 3 foram prata e o restante bronze, quase tudo ouro. Você sabe quem foi que quebrou o recorde dos 100 metros borboleta o ano passado? De Michael Phelps. Já durava 23 anos esse recorde. Foi um cara com o nome de super-herói, o Clark Kent. Aí você diz assim: então o super-homem veio e quebrou. Tá brincando, né, pastor? Não, verdade. Olha só o cara que quebrou o recorde do Michael Phelps. Uma criança de 10 anos nadou 1 minuto 09, um segundo mais rápido do que o Michael Phelps na sua fase adulta mais madura de nadador. Sabe por que esse menino quebrou esse recorde? Porque ninguém disse para ele que era impossível ir mais além. Ele não creu ser impossível quebrar o recorde do Michael Phelps. Já teve homens que oravam 12 horas por dia nesse mundo, e esses homens transformaram o mundo. Hoje nós temos dificuldade de orar 12 segundos, irmãos. A gente chega no fim da noite, se ajoelha, quando vai orar, dorme. Porque somos indisciplinados, porque estamos oferecendo para Deus a nossa pior versão. Diz que Pedro voltou naquela pescaria e lançou redes, entendeu o recado que Deus estava falando. O mais profundo não era o mar, mas o que ele estava propondo era que ele começasse a trilhar um caminho de melhor versão para ele. E ele volta com os barcos cheios, tiveram que se socorrer com barcos vizinhos. Por isso que eu não acho que ele foi para mares profundos. Eles lançaram aquelas redes em um ponto que os barcos que estavam à beira-mar viram que eles estavam precisando de socorro e ajuda e foram lá socorrer, porque senão o barco ia afundar, ia naufragar. E aí ele se ajoelha diante de Deus e quebrantado diz para Jesus: se afaste de mim, porque eu não sou digno de estar próximo de você. Ele tem a real consciência da sua humanidade fragilizada, do seu mau comportamento, das suas dificuldades de oferecer a Deus uma melhor versão. É fácil, pastor, o caminho do desenvolvimento da melhor versão? É nada. Muitas vezes a gente vai cair, muitas vezes você se olha no espelho e você diz assim: eu não gosto dessa versão sua nesse tempo da minha vida. Tem hora que você tem raiva de você mesmo, porque você está tentando ser melhor para Deus e você não consegue, porque a sua espiritualidade lhe leva ao culto, mas não leva você à presença de Deus, porque a sua espiritualidade lhe faz lhe dar um glória, glória, mas a sua espiritualidade não faz você mudar de caráter, de vida, de comportamento. E a proposta de Deus não é vir aos cultos. A proposta de Deus não é receber glória da sua vida. A proposta de Deus é que o nome dele seja glorificado na sua mudança de comportamento. Para Pedro não foi fácil, irmãos. Ele era inseguro, disperso, inconstante, inconsequente. Os seus erros estavam todos na vitrine da palavra de Deus. Os nossos não, mas a gente os conhece. E nós podemos confrontar agora os de Pedro com os nossos, fazendo uma espécie de review dos nossos erros e olhando para Pedro, se encher de esperança nessa noite, porque se houve mudança para ele, pode haver mudança para nós também. O Pedro era desatencioso com os avisos de Deus. Jesus um dia disse para Pedro: Pedro, é o seguinte, o diabo pediu para cirandar com você, vai tentar você de forma sobre-humana, vai pegar você num momento vulnerável da sua vida. E o Pedro disse assim: eu não, eu estou pronto para ir com você até a morte, numa manifestação de autoconfiança infundada, irmãos. Jeremias disse assim: maldito o homem que confia no homem. Esse versículo já deu muita má compreensão. Jeremias não está mandando eu não confiar na minha mulher porque ela tem uma humanidade latente na sua vida. Não é isso não que Jeremias está dizendo. Jeremias está dizendo: não confie em si próprio, não confie na sua força, porque a força do homem é vã. Não fora a visitação de Deus que nos fortalece, nos transforma de dentro para fora, nada aconteceria na vida da gente. O Pedro era inconstante na oração. Você percebe quando Jesus vai ao último momento, à última cena da construção da salvação, que ele está orando ali, ele chama os discípulos, os apóstolos, para estarem com ele orando. Pedro está lá, mas Pedro dorme, não ora, não muda. Pedro tentava com armas carnais, não com armas espirituais. Quando o soldado, o Malco, veio prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco. Muitas vezes estamos querendo vencer com armas carnais, lutas que são espirituais. O texto da palavra diz que nós não lutamos contra carne e nem sangue, lutamos contra potestades espirituais que estão nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual, não é luta carnal. como vencer e como mudar, como apresentar uma melhor versão se estamos lutando com armas humanas. O Pedro seguia Jesus à distância. Na hora em que ele nega triplicemente, a Bíblia diz de forma enfática, e seguindo a Jesus à distância, Pedro foi interpelado por uma serva que dizia, ele é seguidor de Jesus. Ele disse, eu nunca conheci Jesus. Ele estava seguindo a Jesus à distância. Parece que seguir Jesus à distância é uma especialidade do crente da nossa geração. Nós vivemos na superficialidade. Quando a proposta de Jesus para Pedro foi, vai a águas mais profundas. A mudança genuína de Pedro só aconteceria depois da segunda pescaria. E a segunda pescaria é interessante, ela está em João 21. João 21, se você quer vir comigo ao texto, abra sua Bíblia em João 21. Nós já nos encaminharemos para o final nessa noite. Em João 21, você vai ver a construção da pesca maravilhosa. Enquanto você abre aí, escuta o que eu vou lhe dizer. A indisciplina de uma vida na pior versão levou Pedro a ver o final do ministério de Jesus no seu pior momento espiritual. Ele nega 3 vezes a Jesus, quando Jesus já tinha avisado a ele que ia acontecer isso, e de forma arrogante, ele disse assim, os outros podem te negar, eu não. Ele está se sentindo impróprio para o Evangelho, a Bíblia diz que ele chama os seus companheiros de ministério para voltar a pescar. E novamente eles têm uma experiência de pescaria infrutífera. E quando eles voltam daquela pescaria infrutífera, quem está no mar esperando Pedro e os seus companheiros? Jesus. E Jesus de novo vai mandar Pedro voltar ao mar para ter uma experiência sobrenatural. Só que agora ele não manda Pedro jogar as redes em mares mais profundos. A frase é outra. Ele diz assim para Pedro, em João 21, ele disse, Pedro, você vai voltar a pescar onde você estava, mas jogue as redes do lado direito. O que Jesus estava falando? Há um sentido figurado muito profundo nisso também. Ele está dizendo, Pedro, você está jogando do lado errado, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homens, você voltou a pescar peixe. O seu problema, Pedro, é que houve uma mudança de decisão na sua vida. Você decidiu me seguir, mas não houve uma mudança de vida. Você ainda não faz as coisas da forma direita. Essa conotação de que rede do lado direito tem muito a ver com isso. Porque quando nós começamos a fazer as coisas da forma direita, quando nós alinhamos a nossa vida com a palavra de Deus, tudo dá certo, irmãos. Porque o princípio da fidelidade de Deus com o crente não muda, ele é fiel sempre. A palavra diz assim, pode uma mãe abandonar um filho que mama? Não. Pois Deus disse que também não nos abandonaria. Pedro volta a pescar, joga a rede conforme a instrução de Jesus e ele encontra uma multidão de peixes. E ele se percebe de novo tão falho como na primeira pescaria. 3 anos de ministério, convivendo com Jesus de dia e de noite, não foram suficientes para que Pedro pudesse oferecer a sua melhor versão para Deus, a sua melhor versão para o cristianismo. Mas sabe o que é mais maravilhoso? É que Deus não desiste de nós. Eu não sei quantos anos você está na fé cristã, mas há muita esperança para você e para mim essa noite, porque da mesma forma que Deus não desistiu de Pedro, Ele também não desiste de nós. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer basicamente 2 coisas, que Ele quer que você nas suas experiências de vida vá mais fundo com Ele, e que você faça as coisas da forma direita. Porque quando isso acontece, quando nós ofertamos a Deus essas duas condições, nós aprofundamos nosso relacionamento com Ele. E nós queremos e desejamos andar da forma que agrada a Ele, da forma direita. As suas bênçãos nos visitam. E o Espírito Santo nos fortalece para uma vida cheia de frutos e de melhor versão. Se a versão que você apresenta para Deus hoje ainda não é aquela que você gostaria de estar, se encha de esperança nessa noite. Porque Pedro foi mudado por Jesus. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, por uma tripla confissão de amor, Jesus deu uma segunda chance a Pedro. E nós vemos um Pedro completamente transformado horas depois. Pedro, você me ama? Foi o que ele perguntou depois daquela pesca milagrosa. Pedro disse sim, apesar de ter negado. Eu te amo. E Jesus, olhando bem fundo nos olhos de Pedro, disse: Pedro, se me ama, Pedro, por que você me negou? E ele olhou para Jesus e disse: Pedro, disse assim, Jesus, é verdade, eu não consigo ser quem eu queria ser, eu te neguei, mas eu te amo. E Jesus disse assim: Pedro, não entendo, Pedro, você confessa que me ama, mas você me negou, Pedro. Ele disse: Jesus, você sabe de todas as coisas, você sabe como é frágil a humanidade do homem, como é imperfeito o coração do homem. Me ajuda, eu quero ser aperfeiçoado por você. Horas depois, você vai ver aquele homem pregando como nenhum outro pregou na terra. A primeira pregação de Pedro, depois daquele encontro com Jesus, a Bíblia diz que 3 mil almas, 3 mil pessoas se converteram. Uma outra pregação, a Bíblia diz que 5 mil pessoas, numa só pregação, se converteu. Ele foi reintroduzido na igreja. Ele foi o pregador do Pentecostes. Ele ofereceu a Deus a sua melhor versão de vida, porque ele foi transformado por Deus. Os historiadores contam que no dia da sua morte, resolveram crucificar a Pedro para calar a sua voz. Disseram para Pedro: você de todos os apóstolos é o que tem feito mais sinais, isso tem incomodado o governo romano, nós vamos matá-lo, nós vamos matá-lo exatamente como matamos o seu Senhor. E disse que Pedro disse assim: não tem problema, vocês podem me matar, eu só tenho um pedido a fazer. E eles disseram: faça. Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado em pé como o meu Senhor. Se querem me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim dizem os historiadores que Pedro se ofereceu para ser morto em fidelidade ao nome de Jesus Cristo. Essa foi a sua última e sua melhor versão, fiel até a morte. Qual a versão que você tem apresentado para Deus? Qual a versão do seu cristianismo? Ele tem impactado a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus vizinhos, do seu colega de trabalho. Ele tem impactado a vida de demônios, porque ninguém nos conhece mais do que os demônios. Se os filhos de Seba foram expulsar um endemoniado, foram expulsar um demônio de um endemoniado, e na hora que eles impuseram a mão, ou as mãos, o endemoniado disse assim: eu conheço e reconheço a Paulo, eu conheço e reconheço a Jesus de Nazaré, mas a você não. E a Bíblia diz que eles levaram uma pisa daqueles demônios. Deus te trouxe aqui para dizer que os dias da igreja na terra estão próximos do fim, e que Deus quer nos levar na nossa melhor versão. Se essa versão tua não é a que Deus gostaria que você manifestasse em sua vida hoje, é a hora e o dia de, em confissão sincera, você fazer a confissão petrina. Como Pedro, você dizer: Senhor, você sabe de todas as coisas, me ajuda a melhorar. Eu quero oferecer uma versão melhor para você. Feche seus olhos. Nós vamos orar para que isso aconteça. Que o milagre da transformação se dê na minha vida e na sua vida. Que uma mudança genuína possa se processar em nós. Que nós possamos impactar a vida das pessoas com quem convivemos, porque a nossa própria vida foi impactada. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levante assim a sua mão. Há alguém que já foi próximo de Jesus, mas hoje está distante e quer voltar para Jesus? Se há alguém que quer entregar ou voltar para Jesus nessa noite, levante a sua mão. Nós temos uma pessoa aqui do lado esquerdo. Que Deus te abençoe, filha. Que Deus te encha de luz. Que Deus te encha do seu Espírito Santo. Há mais alguém aqui nessa noite que a semelhança dela quer dizer um sim para Jesus? Levante assim a sua mão. Mais uma pessoa lá atrás. Deus te abençoe, filha. Deus confirme em você a salvação conquistada por Cristo na cruz. Há mais alguém? Nós temos mais uma pessoa lá atrás. Deus te abençoe, filha, também. Que você viva uma verdadeira revolução espiritual na sua vida. Que o milagre de mudança usufruído por Pedro aconteça sobre você. Pela última vez eu queria perguntar: há mais alguém aqui que quer nessa noite dizer um sim para Jesus? Mais uma pessoa aqui, olha que coisa linda, um jovem. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Que haja mudança genuína em você também. De olhos fechados, sentados onde estamos, vamos orar a Deus. Pai querido, começo pela vida destes que de forma sincera e autêntica levantaram as suas mãos fazendo confissão de que querem passar por essa revolução produzida por um encontro com Cristo. Jesus, confirma a tua fé, confirma a sua fé, a fé de cada um desses que levantaram a mão, produzindo obras de mudanças na vida deles, ó Senhor. Ajuda-os nesse desejo de mudar. Faz com ele e com elas o que você fez em Pedro, Senhor. Que tenhamos notícias dos milagres que você tem feito na vida dessas pessoas que hoje estão confirmando o controle e o governo de Deus nas suas vidas. Jesus, eu te peço que escreva o nome dessas pessoas no livro da vida e as inunde da sua paz. Mas contra nós, Senhor, contra nós pesa, ó Pai, a acusação de que muitas vezes temos vivido na superficialidade. Temos vivido um cristianismo que não muda nem impacta a nossa própria vida. Como vamos impactar a vida dos outros? Ó Deus, nos inunda do conhecimento da Tua Palavra. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter vontade de lê-la. Por isso nos desperta estar lendo a Tua Palavra. Nos enche do Teu Espírito Santo. Nos dá os Teus dons. Nos capacita com sobrenaturais dons espirituais, Senhor, para que nós possamos lutar com armas espirituais as lutas que lutávamos com armas carnais como Pedro, e que sejamos conhecidos na terra como alguém que foi mudado, transformado como foi Pedro. Nós queremos, ó Deus, oferecer a você uma versão muito melhorada daquela que vínhamos apresentando, e por isso, ó Deus, fazemos a mesma confissão de Pedro. Nós te amamos, mas reconhecemos as nossas falhas. Nós te amamos, mas te amamos com a potencialidade doentia de te negar. E queremos ser transformados, mudados. Você sabe de todas as coisas. Nós temos muitas fragilidades, mas te pedimos, nos fortalece na nossa fraqueza. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quer ser visitado pelo Espírito Santo para oferecer a Deus uma versão melhor de vida, levante assim a sua mão, olha, e dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele merece.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.